podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Hoje recebendo em nosso estúdio o vereador da cidade do Recife pelo PSB, Rinaldo Júnior. Vereador, muito bom dia, prazer revê-lo. Seja bem-vindo, tudo bom?
Bom dia, Jota. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha. Mais uma vez, é um prazer demais estar aqui contigo hoje.
Isso, recíproca verdadeira, para falar justamente sobre ações na Câmara de Vereadores. Opa, e também, claro, sobre o trabalho, né, da Força Sindical aqui em Pernambuco. E numa semana realmente muito importante, porque na próxima quarta-feira, agora, depois de amanhã, a gente tem o dia 1º de maio, dia do trabalhador. O que está sendo feito do ponto de vista da força sindical, enfim, depois a gente adentra nas questões aí aqui do Legislativo Municipal, hein, vereador?
Isso, a gente está à disposição para discutir o Recife e discutir também na ótica, no campo trabalhista que eu pertenço, que eu sou oriundo, de onde eu vim. E aqui, para o ouvinte da Rádio Folha, é um prazer estar debatendo isso.
Isso. E a Força Sindical preparando algum ato? Como é que vai ser justamente esse 1º de maio, hein?
Nacionalmente, vamos ter vários atos no Brasil todo, inclusive aqui em Recife. Já convido, 1º de maio, lá no Buraco da Véia, lá na Brasília Teimosa, as centrais sindicais, a unidade das centrais sindicais, vamos estar lá fazendo um evento e um ato político para chamar a atenção que cada vez mais o trabalhador precisa do apoio de todos. Não está fácil, mas a gente está na luta e o movimento sindical sempre de vanguarda. O movimento sindical que sempre esteve à frente das grandes lutas e conquistas do trabalhador brasileiro, em especial do pernambucano.
O sindicalismo perdeu força nos últimos anos, depois das transformações, legislação, enfim. Como é que o senhor analisa o sindicalismo atualmente, hein?
Olha, lógico que houve uma tentativa, e sempre teve uma tentativa nos governos passados, mais recentes, governo Temer e o governo Bolsonaro, onde enfraqueceu muito o movimento sindical, a questão do financiamento sindical. Mas o movimento sindical sempre resiste, e as grandes lutas, se você pegar e fazer um recorte rápido, sempre quem esteve nas ruas para defender os trabalhadores foi o movimento sindical, em todos os momentos. E todas as conquistas que os trabalhadores do Brasil têm, ao longo do tempo, teve a marca do movimento sindical e as centrais sindicais à frente.
Uhum. Agora, essa questão de recursos, enfim, mas isso também, de certo modo, fez uma peneira daqueles que têm um propósito, um ideal, um trabalho, daqueles que viviam só em função justamente de arrecadar recursos, né?
Mas essa, aí que está o problema. O legislador não pensou nisso. Acabou prejudicando categorias e sindicatos que são muito fortes na base. Sindicatos que têm um trabalho gigantesco. Então, assim, a gente espera com uma nova reforma sindical. Eu não acredito mais que o imposto sindical volte. Também não sou favorável que seja da forma que era antes. Eu acho que a gente precisa, sim, achar uma forma de custeio, mas que privilegie o sindicato que está forte, que está na base, que defende a categoria. Então, a gente espera que logo, logo aí, a gente consiga uma forma de financiar, como é no Sistema S hoje, que ninguém discute isso. Sistema S que tem um belo trabalho, diga-se de passagem, mas que recebe dinheiro do bolso do trabalhador de forma compulsória todos os meses. E aí a gente aguarda e espera que isso aconteça. Faço parte de uma tendência sindical que a gente tem que separar o joio do trigo, sim, mas a gente tem que beneficiar quem quer trabalhar. E a forma que ele quer trabalhar, o próprio trabalhador na base que reconhece isso.
No ponto de vista, independente da categoria A ou B, mas do trabalhador de uma forma geral aqui no Brasil, 1º de maio temos mais motivo de comemoração ou de reivindicação ainda, hein?
Olha, Jota, há muito tempo que a gente não tem motivos para comemorar. Há muito tempo. 1º de maio, para a gente, é muito significativo, que é o momento de a gente reafirmar o compromisso com os trabalhadores. É para a gente mostrar ao cidadão que está lá do outro lado que tem gente, a gente tem que se unir cada vez mais, senão cada vez vai perder direitos. Então, esse 1º de maio não é diferente. A gente vai propor, inclusive, um grande debate, é a geração de renda. O país é rico, o país fica forte quando tem um trabalhador com dinheiro no bolso. Se você vê as grandes economias do mundo, começa com dinheiro no bolso do trabalhador e com garantias de renda que ele leva a renda para sua casa. Então, esse primeiro de maio vai ser diferente. A gente pede valorização do trabalhador pela base e, principalmente, mais renda no bolso do trabalhador, com incentivos para que ele possa cada vez mais contribuir com o seu país, com o seu trabalho.
Uhum. O senhor é oriundo aí justamente do sindicalismo, a exemplo do presidente Lula. Como o senhor está analisando o governo Lula? Se fala muito que ainda está acanhada, né, as ações governo no tocante à geração de emprego. Como é que o senhor analisa isso, hein?
Olha, Jota, o governo Lula, o grande objetivo do governo Lula no início do seu mandato, ele foi concluído. Porque o grande objetivo, somente Lula poderia vencer a extrema-direita que estava no poder. Então, só o sentimento da volta da democracia, do republicanismo, do respeito às instituições, foi o primeiro passo dado e foi por isso, inclusive, que a gente apostou no governo Lula. E agora chegou o momento do crescimento do nosso país. A gente vê aí o PIB crescendo, o emprego gerando, mas ainda é muito tímido. Eu espero mais, né? Eu espero o governo avançar mais, o presidente Lula avançar mais, discutir principalmente à luz dos trabalhadores. O presidente Lula sabe fazer, sabe como é que faz. Um importante passo o presidente Lula deu quando voltou à criação dos institutos federais. O programa agora Pé de Meia, que aqui no Recife eu tenho um projeto parecido com esse, antes dele aprovar, que é o Auxílio Permanência. Eu fiz um projeto, um anteprojeto, em parceria com alguns vereadores, para que a gente possa discutir um âmbito municipal, para que o ProUnista, o pessoal do Embarque Digital, tenha um acesso a um recurso para que ele se mantenha na universidade, para que ele se mantenha na escola. Então, o governo Lula deu o primeiro passo, que foi o retorno do respeito, inclusive, do país no mundo todo. E agora a gente precisa avançar e está na hora de avançar muito mais.
Agora, vereador Reinaldo Júnior, né? O que está faltando para esse avanço, ou então para se chegar essa percepção também nas camadas mais baixas da sociedade? Porque quando vem pesquisa, aí coloca queda na popularidade do governo e, consequentemente, do presidente Lula. O que está faltando para chegar lá no povão, hein?
Olha, Jota, Lula tem algo que me encanta. Lula sabe falar a linguagem. Lula consegue tocar nas pessoas. Lula tem rodeado o Brasil todo, tem andado pelo Brasil todo entregando. Eu posso falar aqui em Pernambuco, se você comparar em números, quantos milhões Lula já deixou em Pernambuco em obras de investimentos, é um absurdo. Então, assim, falta a comunicação, que ele é bom. Onde ele é muito bom? Não falar a linguagem da população. Mas o governo, eu tenho andado muito pela cidade, andado muito aqui no município do Recife, a gente nota a diferença. O povo se sente mais tranquilo, o povo votou a ter expectativa, o povo votou a ter coragem de reivindicar. Então, assim, essa questão da pesquisa que mostra uma queda na popularidade dele, logo, logo, quando começar essa entrega, começando pelo pé de meia. Acho que foi um programa fantástico. Eu falo pela segunda vez porque me encanta. Uhum. Tirou do papel uma luta da juventude, uma luta dos estudantes do Brasil todo. Você imaginar, Jota, muitas pessoas não conseguiriam se formar e abandonam as universidades porque não tem direito para ter um lanche, para tirar uma xerox da universidade. Então, esse programa foi importantíssimo. Acho que aí é o começo da virada, de se comunicar com as parcelas mais pobres do nosso país.
O bolsonarismo ainda requer uma certa atenção, um certo cuidado para que ele não retorne, porque embora o ex-presidente Jair Bolsonaro não presida mais o país, mas a gente vê o bolsonarismo ainda muito presente, muito forte. Vocês, né, da esquerda, enfim, vê com certo receio esse bolsonarismo,
Renato? Olha, Jota, o que me assusta são os extremos. Tá? Os extremos me assustam. Tanto a extrema esquerda quanto a extrema direita. Isso me assusta. Mas falar de Bolsonaro está inelegível. E ele vem criando uma onda de extremistas. Esse é o meu medo. São pessoas que não têm condições nenhuma de fazer um debate. Aliás, não se debate com extremista. Extremista não merece nem respeito. Merece o silêncio. Então, assim, o que me preocupa mais é que com a chegada de Jair Messias Bolsonaro no poder, a extrema-direita que vivia dentro do seu armário, viveria acolhida, encolhida, incubada, para ser uma linguagem mais perto para quem está me ouvindo, começou a florescer. E com esses ideais e esses pensamentos de separação, misógino, racista. Você viu agora, recentemente, agora aqui, Santa Catarina, por exemplo, que é um país predominantemente da direita, 16 prefeitos daquela cidade foram presos de forma unânime, são todos eleitores de Bolsonaro. Quer dizer, é um discurso fascista que preocupa isso. Eu adoro, Jota, debater com quem quer debater, no campo das ideias. Mas esse governo Bolsonaro tirou da toca extremistas que não merecem nem atenção. Então a gente tem que ficar, e não é um serviço da esquerda, não, é um serviço de quem é republicano, para quem defende a democracia, é um serviço de todos. Assim como eu também não aceito a extrema-esquerda, né, e faço parte desse campo progressista, é um dever de todo cidadão se manter distante dos extremistas.
Muito bem. Vereador Rinaldo Júnior, o senhor falou agora há pouco de um projeto junto com outros vereadores, né, que é justamente nos mesmos moldes aí do Pé de Meia, auxílio permanência. Como funciona?
Só um registro. O projeto é só de minha autoria, tem parceria de outro. Mas olha, auxílio permanência é o seguinte. João Campos...
Está tramitando, né? Desculpa interrompê-lo. Está tramitando o projeto?
Não, é um anteprojeto. Eu não tenho a prerrogativa de propor esse projeto. Uhum. O que é que eu fiz? Eu preparei o anteprojeto, aprovei através de um requerimento e levei para o prefeito João Campos tocar esse projeto. Entreguei na mão dele pronto. Amanhã ou depois, se ele quiser colocar na Câmara, a gente vence por unanimidade, porque é um projeto importante. Okay. João conseguiu trazer de volta o Embarca Digital, né, oferecendo bolsas de ensino, o ProUni Recife entregando bolsas de ensino, tem incentivado a educação no Recife. E aí o que é que eu pensei? Essas pessoas, e predominantemente quem busca, por exemplo, o Embarque Digital, que leva crianças para fora do país, são pessoas de baixa renda. Que não basta tão somente oferecer a bolsa, tem que oferecer os mecanismos para que ele permaneça dentro da sala de aula. Uhum. E um dos pontos que eu enxerguei é porque as pessoas não têm condição de se manter em sala de aula e acaba desistindo do curso. Quem é que é capaz de aprender com barriga vazia, por exemplo? Quem é capaz de aprender quando não tem condição de se tirar uma Xerox, por exemplo? Muitas vezes esses jovens, na sua contra-jornada, no seu contra-turno, vai trabalhar para ajudar o pai e a mãe. Mas ele precisaria ter mais tempo também para se manter em sala de aula. Então, esse auxílio permanência, a gente pede que, aos moldes do Pé de Meia, né, a Prefeitura da Cidade do Recife dê um reforço aos alunos do Embarque Digital e do ProUni Recife. Essa é a tendência. É o que eu tenho falado. É tratar os desiguais de forma desigual. É dizer, olha, cara, vem aqui, tu tem uma bolsa, tu tem o VEM, que já é a passagem de graça, uhum. E está aqui um recurso para tu permanecer em sala de aula. A gente precisa formar essas pessoas. A juventude está aí. Recife tem um programa importantíssimo que é o Vai Jovem. Por exemplo, Jota, o Vai Jovem, que eu fui o relator desse projeto, inclusive, oferece R$1 milhão com bolsas para 20 projetos anuais de até 20 mil reais. Aliás, 50 projetos de até 20 mil reais. Projeto do prefeito João Campos. Então, assim, como líder do PSB, eu fico muito satisfeito e tenho certeza que João vai tirar esse projeto do papel e vai ser um gol de placa do nosso mandato e do povo do Recife.
Agora, o senhor conversou com o prefeito, ele ficou satisfeito, auxílio, permanência, não é isso?
Isso. João é um entusiasta da educação. João tem feito hoje, para você ter uma ideia, Jota, nesse exato momento, existem 160 escolas sendo construídas, entre creche, entre requalificação, entre reforma e construção do zero. Você tem uma ideia, o ano passado eu participei de uma assinatura de uma ordem de serviço, de uma só vez, João mandou construir 10 escolas. A escola lá do Córrego Deodato, que está um brinco, a creche lá do Córrego Deodato, que está um brinco, foi lá a assinatura da ordem de serviço. Então, a gente tem visto que o prefeito tem investido, e aliás, diga-se passagem, o melhor secretário de educação do país está aqui. Os números mostram isso. Fred Amâncio deu um show no estado, transformando a educação de Pernambuco com maior nota do IDB do Brasil e está fazendo a mesma coisa com o Recife. As escolas do Recife são um brinco hoje. A infraestrutura das escolas do Recife é um brinco hoje. Parou aquele tempo de construir puxadinhos. Hoje as construções são coisas grandes. E o que tem, eu digo, faço um desafio. Existem escolas caras do Recife, escolas de renome do Recife, que não têm a infraestrutura que uma escola municipal tem hoje.
O forte do governo João Campos é nessa linha de educação ou em outros aspectos também, vereador?
Olha,
Jota. Eu sei que o senhor é do PSB vai sempre defender, enfim.
Olha, mas... Jota, mas a gente está aqui para fazer um debate propositivo, mas os números mostram isso, tá? O prefeito João Campos, o governo do prefeito João Campos, tem quebrado recorde de investimento na cidade. Por exemplo, a gente está agora no período chuvoso. E o período chuvoso, desde que Recife é Recife, que a gente tem problema de alagamento. Aliás, Dubai teve até um dia desse, Nova York também. Quando chove muito, Recife passa por dificuldade. Mas se você andar, Jota, hoje, na periferia do Recife, em especial a Zona Norte e aquela parte do Ibura, para encontrar a quantidade de investimento que foi feito, principalmente na contenção de encostas, construção de escadarias, corrimão, canaleta, é impressionante. Só um dado para eu dizer a vocês, ao ouvinte que está me ouvindo. Tem um projeto chamado Projeto Parceria nos Morros. No governo Geraldo Júlio foram feitos 300 no último ano. No primeiro ano do prefeito João Campos foram feitas 1.000 obras como essa. Você tem uma ideia? A cada 3 dias foi entregue uma obra de infraestrutura no Morros, no ano passado. 2.700 obras. Então, é um volume gigantesco. Todas as áreas do Recife estão fazendo obras hoje. Então, assim, não é que eu sou o líder do PSB, que o prefeito é do meu partido, mas é basta olhar, e aí a popularidade dele diz isso. É o prefeito mais bem avaliado do país hoje. E isso é fruto de muita entrega. E isso tem deixado, inclusive, a oposição de cabelo em pé, né? Dizendo que a neve não derrete. Não é que a neve não derrete, é porque o prefeito tem feito entrega. Todos os dias, acesse agora aí, você que está me ouvindo, o Instagram do prefeito João Campos. Todos os dias, praticamente, tem uma entrega diferente. Então, é isso que faz a gente ter a certeza do caminho certo.
O senhor falou aí, né, justamente da entrega que o prefeito vem fazendo. O senhor falou da oposição, que deixa a oposição do cabelo em pé. E o prefeito tem oposição na Câmara, tem?
Tem uma oposição que tenta se mexer, que tenta desqualificar alguns pontos. Mas é o seguinte, vê bem, Jota, Fernando e os demais. O prefeito, recentemente, ele me disse uma coisa. Rinaldo, entende uma coisa. Nada vence o trabalho. E aí eu comecei a perceber que na Câmara, a preocupação da oposição, uma hora, era a dança do prefeito. A dancinha do prefeito. Outra hora, era o cabelo nevado do prefeito. Outra hora, é que o prefeito está correndo na rua. Se você vê a oposição hoje, você não encontra a qualificação para fazer um debate no campo das ideias. Eles tentam ir para um campo a quase pessoal numa tentativa de desqualificar. Né? Recentemente eu vi agora aí, há pouco tempo, o pré-candidato do PL, o Gilson Machado. Eu tenho certeza absoluta que o Gilson Machado não conhece o Córrego do Cavoeiro, não conhece Linha do Tiro, não anda pela cidade sem andar, anda com GPS. E aí vai falar, inclusive, de barreira, de construção de barreira. Qual foi a maior entrega que o prefeito, que o ministro Gilson Machado fez para o povo do Recife? Nenhuma. Zero. E falar de barreira? É só quem desconhece a cidade do Recife. Então, na Câmara, segue o mesmo espelho. A oposição está sufocada, porque não tem o que falar.
O vereador Rinaldo Júnior, já aproveitando essa sua deixa, eleição vai ser fácil, na sua opinião? O senhor falou aí de um dos adversários, né, pré-candidato Gilson Machado, do PL. Tem também nomes sendo colocados como a Dani Portela, né, do PSOL, Daniel Coelho, do PSD, de Dado, e outros nomes aí que até a convenção, as convenções, enfim, teremos aí. Como o senhor analisa justamente esse aspecto? Vai ser uma eleição fácil ou não?
Não. Não existe eleição fácil.
Mesmo com essas entregas, mesmo com tudo isso?
Não existe. Não, olha, Jota. Deixa eu falar uma coisa. Não existe eleição fácil. Agora, para a oposição vai ser muito difícil. De um lado, a gente tem um jovem que a marca do seu governo é a marca da entrega. E, principalmente, tocar nas pessoas. Do outro lado, está se mexendo um grupo oposicionista que nunca fez nada pelo povo do Recife. E aí eu fico preocupado é que essa eleição não vá para o campo pessoal. É uma tentativa, ano a ano, de desqualificar o prefeito João Campos. Começou com a história que ele era muito jovem, não podia governar o nosso município. Hoje, como eu falei agora há pouco, é o cabelo nevado. Amanhã vai ser o quê? Então, assim, não existe eleição fácil, mas para a oposição vai ser muito difícil.
O vereador, me tire uma dúvida. O senhor acha que aqui na capital pernambucana a gente pode ter... O senhor falou que não gosta de extremismo, nem de esquerda, nem de direita, enfim. Mas a gente pode ter influência do nacional, lulismo, bolsonarismo, aqui na eleição. O senhor falou aí até do pré-candidato Gilson Machado. Isso pode acontecer ou o senhor tem outra visão com relação aqui à capital pernambucana?
Hein? Olha, a
deixa
nossa...
eu até completar, né? Porque na última eleição, 2020, a gente teve dois candidatos...
Apoiado por Lula.
Exatamente. A Marília Reis, que na época estava no PT, e João Campos no PSB.
Isso.
Ou seja, foi o campo progressista
que dividiu
ali...
Olha, Jota, é natural que o campo nacional e essa polaridade que existe reflita no nosso município. O governo Lula tem feito o possível para estar próximo, né? Ele tem feito alguns investimentos, principalmente na área da habitação, o PT enxerga muito bem isso. O PT tem o governo João Campos como aliado, nosso governo, o governo PSB, tem o prefeito, o presidente Lula como aliado, e a gente espera uma eleição que não é fácil. Mas esse campo, essa questão da popularidade é natural numa democracia. O que aí eu espero que o eleitor encontre e analise quem fez, quem faz, quem tem entregado, e principalmente, eu acho que é muito importante uma eleição como essa, é o toque, é tocar nas pessoas. É conversar, é se sentir, é estar perto. E isso o nosso prefeito João Campos tem feito como ninguém.
Uhum. O senhor acha que pode novamente se repetir o que aconteceu em 2020, dois do campo progressista disputando aí primeiro?
Rapaz, é...
Segundo turno, ou se é que vai ter segundo turno, né?
Porque... Eu prefiro esperar para enxergar isso. Eu acho que as pré-candidaturas estão sendo colocadas ainda é um pouco cedo para a gente dizer que possa ser uma eleição no campo progressista. Eu adoraria, tá? Que é o campo que eu milito. Mas a democracia que vai dizer isso, é o espaço que está sendo feito, é o debate que está sendo feito, mas é muito cedo ainda para falar sobre isso.
O senhor é líder lá na Câmara dos Vereadores, né? Enfim, do governo. O vereador, como o senhor vê essa escolha do vice, né, para a chapa de João Campos, né? O PT partiu na frente, é uma coisa natural, não? PT queimou etapas, deveria primeiro ter consultado o próprio prefeito João Campos. Que análise o senhor faz com relação a isso, hein?
Jota, João tem falado que ainda é cedo para fazer esse debate, né? O PT é um aliado de primeira ordem. Se o governo... do PSB e do prefeito João Campos bate recorde de aprovação, também deve-se ao PT, ao Partido dos Trabalhadores, que está dentro da nossa base. Essa discussão na vice, ela é importante, porque vai compor o nosso governo, e o prefeito tem pensado muito com carinho sobre isso. Está formando o seu time, está discutindo, está conversando com os vereadores, ajudou muito na formação das chapas do nosso campo, então a gente espera que logo, logo aí, no momento da política, o prefeito escolhe o seu vice, que vai ser muito importante também para compor o nosso governo, uhum, para caminhar junto conosco.
Os nomes colocados lá pelo PT, não é? Do deputado Carlos Veras, agrada a você, o senhor principalmente, porque ele não pode responder por ninguém.
Exato. Olha, Jota,
e o do Mozart também, né, que foram colocados.
Carlos é meu amigo de movimento sindical, de lutas e mais lutas. Deputado Mozart Salles também, mas eu acho que isso aí é um problema agora do PT. Eu acho que o PT é que tem que tomar conta disso. Eu acho que João foi muito sábio quando disse que as prévias são respeitadas, porém, o momento da escolha do vice é mais para frente. Eu acho que ele podia antecipar a discussão sobre o vice. Acho que a cidade hoje tem muitos problemas para se discutir E por isso mesmo que o prefeito preferiu botar mais para frente isso.
Uhum. Tem outros partidos aí que podem também encabeçar um nome para essa vice de João, na sua opinião?
Temos o MDB, está na base do governo, o PCdoB está na base do governo junto com a federação. Então, assim, é algo que cria uma expectativa muito grande de quem será o vice do João. Né? Uhum. Tem aquela uma perspectiva de vencer essa eleição, né? E querer discutir o Estado. É natural isso.
Como o senhor avalia o secretário, por exemplo, Hermes Costa? Eu digo isso porque em entrevista hoje à Folha de Pernambuco, né, o deputado Carlos Vera chamou de uma decisão verticalizada e desrespeitosa do próprio diretório municipal do PT em querer o afastamento aí de Hermes Costa, ou a substituição, melhor dizendo. Hein?
Conheço Hermes, conversei com ele algumas vezes. Um cara bacana, trabalhador, mas esse problema é do PT.
Do ponto de vista administrativo, o senhor como vereador, ele como secretário, vem atendendo justamente as solicitações do que não só o senhor, mas outros vereadores querem saber sobre justamente a secretaria dele, uhum. Como funciona do ponto de vista administrativo?
Falando pelo nosso mandato, eu nunca tive um problema com Hermes. Sempre me atendeu, foi muito solícito aos nossos pedidos, sempre me recebeu com muita cortesia, não tenho problema nenhum com ele, como também com o Felipe Cury, que também estava especulado para assumir, também é um cara que é um especialista na área, sabe muito do assunto, tive com ele algumas vezes também, bati bola com ele, fiz audiência pública com ele. Então, assim, essa questão administrativa, a gente não tem o que falar, nosso mandato, não tem o que falar em relação à secretaria de habitação, que hoje está sendo ocupado pelo governo do PT, pela turma do PT, pelo Partido dos Trabalhadores.
Do ponto de vista político, isso é lá com o PT?
Essa relação aí, a gente já tem muito problema dentro do nosso partido para resolver esse problema.
Que problema tem no partido aí, vereador? Diga aí.
Que problemas são esses? O nosso partido, o Partido Socialista Brasileiro, eu costumo dizer o seguinte: partido político não é igreja. Partido político tem que ter debate, tem que ter discussão, tem que ser acalorado. Foi por isso, foi o que me encantou mais ainda estar nesse partido hoje, que, diga-se passagem, fui muito bem recebido, acolhido pelos principais atores desse partido, em especial pela juventude, que tem me dado um abraço total. Estou muito satisfeito. E como qualquer partido tem problemas de discutir qual é o melhor para a cidade, afinal... no partido hoje, eu posso dizer que a maior liderança do estado de Pernambuco é filiada ao nosso partido, que é o prefeito João Campos. Uhum. Então, assim, todo mundo... E esse partido é um partido de debate. É um partido de discussão. Então, eu vejo salutar problemas que possam acontecer num debate mais acalorado.
Reeleição do mandato. Ainda não saiu a decisão, não, de se vai ficar o mesmo número de vereadores.
Não tem definição. Está muito em silêncio. Eu acredito que continue os 39. Não teve comunicação ainda, a eleição é agora em outubro. Eu acredito que não mude. Uhum. Né? Teve aquela contagem, mas nada veio para frente. A Câmara Municipal não foi notificada, até onde eu sei. Acredito que não mude, seja os 39 novamente.
Isso. E aí, o fato de ter o mandato mais complicador de quem está de fora, porque quem está de fora aponta os erros, né? Isso. Quem está de dentro é aquela... A questão da vitrine, enfim, não é?
Eu vou falar pelo nosso mandato. Eu trabalhei incansavelmente todo esse tempo. Para mim é mais fácil bater na porta do eleitor e pedir a ele a nova confiança. Porque a gente não parou de trabalhar sequer um minuto. E aí eu tenho um prazer de dizer que eu faço o que eu gosto. Isso não é emprego, isso é representação. Eu tenho me dedicado e me dediquei muito ao povo do Recife. Eu tenho feito isso diariamente. Seja defendendo os trabalhadores, seja defendendo as comunidades, principalmente fazendo por valer aquela caixa de ressonância que é a tribuna da Casa José Mariano. Eu tenho me colocado todos os dias, praticamente, nas sessões, tenho me colocado à disposição do povo, tenho debatido todos os temas, não fico em cima do muro, vou para cima, discuto, levo esse poder que a gente tem de resolver problemas para perto do eleitor. Então, quando chega na eleição, é mais uma reafirmação. É mais dizer, olha, está aqui minha prestação de contas, estou pedindo a tua confiança novamente. Que melhor do que o voto é a confiança do eleitor. Ele vota e confia em você. Então, vamos seguir nesse caminho.
Perfeito. Vereador, estamos chegando ao final do nosso Folha Política de hoje.
Passou tão rápido.
Relembrando, dia 1º de maio, a partir de que horas?
Lá a no partir buraco... de 11 horas da manhã, começa nosso evento lá na Brasília Teimosa, lá no Buraco da Véia. Eu vou estar lá, inclusive, e vou rever alguns amigos do movimento sindical, abraçar e estar perto da população,
e dos aí, trabalhadores. E aí é um trabalho da Força Sindical junto com outras...
Com a Central Única dos Trabalhadores, a Nova Central e a União Geral dos Trabalhadores.
Ok. Vereador Reinaldo Júnior, um abraço, viu?
Jota, mais uma vez obrigado. Eu não canso de dizer, aqui foi a primeira casa que me recebeu lá em 2017, meu primeiro mandato. Eita. Você abriu as portas. Não, eu estou aqui novamente.
Não fale isso não, que eu estou me sentindo velho já.
Obrigado, meus amigos.
Um abraço, vereador. Até o próximo encontro. Final do Folha Política de hoje, agradecendo a você, ouvinte 96,7, e você que nos assiste pelo YouTube, youtube.com/Folha de Pernambuco. Valeu, gente. Tchau, tchau.
Folha Política.
Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.